With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Né, por um ministro que se notabiliza por dar sentenças imediatas e sumárias por qualquer queixa que venha da campanha do outro lado.
Então, o tom da resposta dele, né, Fernando, do ministro Alexandre de Moraes, chamou a atenção também, né, o tom que ele usou, né?
Exatamente, quer dizer, aquilo já tem um viés, porque evidentemente que ele, estando na posição que está dentro do TSE, sabe que existe esse tipo de ferramenta e que é possível fazer esse monitoramento, e sabe também da dificuldade que é depois você destrinchar essa maçaroca de dados para particularizar cada rádio, cada horário em que houve uma transgressão, né? Isso é um ponto. Agora, para além disso, você sabe pela denúncia desse homem que foi demitido, né, que desde 2018 ele está avisando isso.
Sim.
Né, que tem esse problema. E mais, né, aquele famoso inquérito do hacker que passou meses dentro do sistema do TSE, que eu revi recentemente, toda a troca de correspondência entre os técnicos que investigaram o assunto e a Polícia Federal e a ministra Rosa Weber, que na época era encarregada, você já tinha um foco nos TREs do Nordeste, né? O hacker entrou, isso foi positivamente identificado, ele entrou a partir do Rio Grande do Norte.
Sim.
Né? Houve problemas depois também no TRE de Pernambuco, da Bahia. Quer dizer, você já tinha sinais de que isso, que tem irregularidades acontecendo nessa área, né? E agora, com esse depoimento desse homem, muito mais. Uhum. Você chega a um detalhamento pelo cara que é o encarregado do pool onde as rádios entram para pescar as inserções que elas são obrigadas a publicar. Então, esse tipo de reação, se fosse a primeira, né, já seria uma coisa digna de um estranhamento imenso. Agora, não é a primeira, é a décima. Né?
Sim.
Faz 3 anos que esse homem dá sentenças sumárias contra todo mundo que manifesta qualquer dúvida, ou menos que isso. Né, que pega as dúvidas levantadas por técnicos, por aferições computadorizadas, configuradas, né, e proíbe você de falar desse assunto. Né. Então, quer dizer, quem levantou a desconfiança no sistema eleitoral brasileiro foi esse pessoal.
Sim.
Não foi o Bolsonaro, tá certo? Esses caras estão cometendo uma temeridade enorme, né? Porque a primeira função da eleição democrática, além da escolha do mais votado, é garantir que não paire a menor dúvida sobre a legitimidade do poder,
né? Seguramente.
Que vai se estabelecer.
Uhum. Né?
E se você proíbe qualquer investigação a respeito da falta de transparência disso, então não faz sentido nenhum. Né? Isso só se explica pela pior vertente.
Senador Lazier Martins, seja bem-vindo também. Boa tarde ao senhor. Eu vou só lembrar aqui o esforço que o TSE fez para trazer observadores internacionais para testar a lisura do processo eleitoral brasileiro. Óbvio que eu não vou perguntar ao senhor o que estariam pensando esses observadores internacionais, porque nós temos fatos que a gente não precisa que nenhum estrangeiro diga para nós os problemas que nós estamos, neste momento, enfrentando. Senador Lazier, que situação temos nesse momento, o que é possível fazer e o que o senhor acha que vai acontecer com a eleição de domingo diante desse quadro que está dentro do TSE? Ou seja, nós temos um problema dentro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral.
Muito bem, Piotr, você vai direto ao ponto, e isso é uma característica da Jovem Pan. Boa tarde a você, boa tarde ao meu prezado senador Girão, ao jornalista Fernão Lara, ao Zé Maria e, sobretudo, aos telespectadores da Jovem Pan. A verdade é que a lisura das eleições de domingo estão comprometidas. Parece que isto é um fato, é irreversível e é preciso solução. E o que se pergunta agora em todo o Brasil é o que fazer, o que vai acontecer. Eu estou aqui no meu gabinete em Brasília, reunido com a minha assessoria legislativa e jurídica, discutindo o que nós poderíamos fazer diante da nossa responsabilidade também de fiscalizadores da lei e da Constituição. A medida mais adequada é impossível, que seria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para mudar a data das eleições previstas na Constituição brasileira. Não dá tempo, precisaria de assinaturas, votação no Senado, votação na Câmara, etc. Mas a medida mais prudente nesse momento, Piotr, seria o adiamento das eleições para evitar uma possível judicialização que irá acontecer se for perdedor o candidato prejudicado na falta de igualdade com a propaganda nas rádios, principalmente do Nordeste, Pernambuco e Bahia. Uma outra cogitação que estávamos aqui fazendo seria um mandado de segurança, demonstrando que, como a lisura do pleito está comprometida, é motivo para uma liminar do Supremo Tribunal Federal, tendo como autoridade coatora o Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, nesse meio tempo, nós vimos a tomar conhecimento daquilo que você mesmo noticiou há pouco, que depois da representação feita pelo Márcio França, em que o ministro Alexandre de Moraes diz que eram insuficientes os elementos, que precisava de mais provas, essas provas foram apresentadas ontem. Então, me parece que o processo já está adiantado. Não caberia nem, não conviria essa altura, nem mesmo o mandado de segurança, porque o Superior Eleitoral já está de posse de todos os elementos para julgar, para dizer se mantém as eleições, se faz uma compensação, que é uma cogitação de alguns, isto é, considerando que o candidato Lula teve muito, muito mais inserções nas rádios, principalmente do Nordeste, a partir de agora daria todas as inserções para o candidato Bolsonaro. Só que aí eu redarguo o seguinte, mas não dá mais tempo. Se o superior se reunir amanhã, sexta-feira, por mais que passe o dia inteiro de sábado, não vai conseguir restabelecer a igualdade de propaganda. Isso é impossível, não dá mais tempo. Uhum. Então, me parece que não há melhor solução por prudência do que o adiamento. Nós já tivemos um antecedente há 2 anos... Tivemos o adiamento das eleições municipais em razão da pandemia. E aí foi iniciativa do Superior Eleitoral, que tinha, como tem, autoridade para isso. Mas ninguém vai esperar que o Tribunal Eleitoral agora vá fazer o adiamento desta eleição, até porque nós conhecemos bem a posição das autoridades do Superior Eleitoral, principalmente do senhor Alexandre Moraes, que se caracteriza por arbitrariedades, e que nos dá muitas vezes a impressão de que ele tem lado. Repito, nos dá a impressão. Então, a essa altura, o que fazer? Deixar correr, acontecer as eleições? Ora, se o Bolsonaro for o perdedor e vier a alegar que ele foi prejudicado, porque a eleição, essa eleição é muito parelha, ela poderá ser decidida no detalhe, coisa miúda de números. E aí ele poderá dizer, esses números foram desigualados pela propaganda superior do concorrente lá no Nordeste, Pernambuco e na Bahia. E aí vai para a justiça, vai arguir, vai pedir a anulação das eleições. Este é o quadro diante do qual nós estamos. Mas, repito, a melhor solução, por prudência, seria a iniciativa do eleitoral adiar esta eleição por um prazo que eles mesmos definiriam.
Agora são 4 horas e 8 minutos.
O Renault Kwid é mais economia, com design de SUV. Ele tem tela de 8 polegadas para espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré e 4 airbags de série. Garanta o seu a partir de R$62.990, mais até R$2.000 de supervalorização no seu usado. Faça um test drive no Kwid, o melhor valor de revenda de 2021. Juntos, salvamos vidas.
Rolar pelos jogos das quartas de final da Copa Tectoy Jovem Pan, o torneio intercolegial mais importante do Brasil. Agora, os 8 melhores times da competição se encaram de igual para igual. Siga arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais para ficar de olho nos resultados e nos lances mais incríveis. Copa Tectoy Jovem Pan, oferecimento Tectoy, soluções inovadoras para o seu dia a dia.
Na hora de votar, atenção. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22.
Ó, tem que decorar.
Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro 22.
Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo.
Coligação São Paulo, pode mais.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Coligação PLPP e Republicanos.
Você aposentado do campo ou da cidade? Você trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna? Não corra o risco de perder o seu dinheiro.
Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso.
Bolsonaro 22, presidente.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Haddad sempre pôs o povo na frente das disputas políticas. Quando foi prefeito de São Paulo, entrou na justiça contra o governo do PT e conseguiu reduzir a dívida da cidade em 40%. Sobrou muito mais para investimentos em São Paulo. Isto é independência.
Então, mesmo quando era um presidente do meu partido, eu fui capaz de ter independência suficiente para defender os interesses dos paulistanos. Não vou pensar duas vezes em defender os interesses dos paulistas.
Ligação Juntos por São Paulo.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Durante esses dois dias, que as propagandas, as inserções do Lula entrariam em horários nobres, né? Tinha um privilégio, além de tudo isso. E eu quero dizer uma coisa para você, talvez vocês não saibam, mas lá no Ceará, que é a minha terra, onde eu estou praticamente toda semana, o governo do estado, que é do PT, gastou R$1 bilhão e 63 milhões com propaganda e publicidade. Um governo como o do Ceará. R$1 bilhão com propaganda e publicidade. Então, esse dinheiro vai para onde? Vai para as rádios do interior, né? E a gente fica preocupado com que tipo de influência pode ter também com relação a esse ânimo, né? Então, esse desequilíbrio demonstrado com esses mapas aqui, como bem colocou o Lazier, o dia só tem 24 horas. Mesmo que o TSE tome uma decisão agora, vamos recuperar, porque tem que estar igual para todo mundo. Até domingo, não dá tempo. Não dá tempo. Então, nós vamos partir para uma eleição com desequilíbrio de 154 mil inserções né? Isso tem que ser compensado, de alguma forma. Eu não estou nem falando das decisões parciais, no meu modo de entender. Eu digo assim... Alô?
Pois não, senador, pode falar.
Alô,
volta comigo aqui. Pois não, senador. Senador. Não, tá. nós estamos lhe ouvindo, sim.
Perdão. Então, só para concluir o raciocínio, essa questão da prudência de se dar um tempo para que haja pelo menos uma compensação desses spots, né, dessas inserções, como se chama, isso é o mínimo que a gente pode ver, porque nós temos percebido, eu tenho falado isso publicamente ontem na sessão plenária, o Lazier foi testemunho, que eu questionei a parcialidade do TSE, que é uma extensão do Supremo Tribunal Federal, mas parece um partido de oposição, né, hoje trabalhando, parece até que tem candidato. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Eles deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição e estão censurando, inclusive vocês, estão censurando a Revista Oeste, estão censurando aí o Brasil Paralelo. Inclusive ontem nós conseguimos 23 assinaturas de senadores para um voto de repúdio com relação a essa censura. Precisamos de 27 votos. Está difícil conseguir, mas nós vamos conseguir, né? Porque é o mínimo que o Senado pode fazer, já que está de joelhos, assistindo a isso tudo, com esses abusos sucessivos.
Fernão, vamos lá. Para não dizer arrogância, o TSE sempre conduziu o processo de lisura, de que as eleições brasileiras tinham um certo controle, uma preocupação com a vontade do eleitor, com altivez. Eu vou usar a expressão altivez para ser um pouco mais moderado aqui. Mas, enfim... Diante desse caso, vai dizer o que aos observadores internacionais que eles convidaram? Mas eu estou perguntando aos observadores só por uma questão de recurso retórico aqui. A resposta tem que ser dada à sociedade brasileira. É essa a interessada principal na lisura do processo eleitoral?
Esses observadores estrangeiros, né, basta você lembrar que nenhum deles, né, excluídos possivelmente algum representante de Bangladesh e do Butão, né, aceitam uma urna que não tenha ao lado uma impressora, né? Todos eles nos seus países exigem isso, e aqui eles vieram para conestar um processo onde se nega essa garantia ao eleitor que fala português de dar para ele um voto em português ao lado do outro em código que só os amigos do Barroso sabem ler, né? Então, eu nem comento esses caras, né? Isso aí é carta marcada daquelas mais óbvias impossível. E recorrer a isso e usar o endosso desse pessoal, sim, como uma prova de lisura do processo, é uma prova da falta de lisura do processo, né? Então... Só para lembrar, para vocês não esquecerem, que por cima desse fato que está descrito por esse homem, que foi demitido por tê-lo descrito, né, você tem uma goleada de 6-0 na última semana de uma eleição rachada, determinada pelo Supremo Tribunal Eleitoral, né, que transfere... inserções do Bolsonaro pro Lula.
Sim.
Né? Na base de 390, de 225 para 225, que era a desculpa para fazer o Estado entrar nisso e não outros instrumentos como tem no mundo civilizado, né? Era para manter o equilíbrio. Né? Por cima disso, esse tribunal já tinha determinado que nesta última semana o Lula teria 6 vezes mais inserções do que o Bolsonaro, né? De modo que essa falha que esse homem denunciou hoje é o menor pedaço da trapaça que está havendo.
Tá bom. Né? Senador Lazier, eu preciso de fazer um questionamento final agora, eu tenho 1 minuto e meio, mas por gentileza. E o presidente do Congresso Nacional, do Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Nós estamos vendo aí um problema que pode comprometer de forma gigantesca a lisura do processo eleitoral. Para usar uma expressão quase poética, da festa da democracia, que pode virar uma não festa. Mas, enfim, o que diz o presidente do Supremo, do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ou não diz nada ainda?
Não, até agora nada, mas eu aproveito esta emissora tão poderosa para fazer aqui de público um apelo. Até porque o presidente Pacheco costumeiramente acompanha programas da Jovem Pan. Eu faço um apelo para que ele convoque urgentemente, extraordinariamente, uma sessão extraordinária do Senado, mesmo que de forma remota, como tem acontecido nos últimos tempos, para que tomemos uma posição, porque o caso é urgente, é grave, e nós estamos diante de uma eleição que provavelmente irá para a justiça, se for perdedor, o candidato que foi prejudicado, que atuou em desvantagem na propaganda eleitoral. Esse é o risco que nós estamos. E com relação à atitude de demitirem o funcionário Alexandre Gomes Machado, é uma atitude de quem tem alguma culpa em cartório, porque a medida correta seria pegar esse funcionário, levá-lo lá para a Polícia Federal e acompanhá-lo num depoimento em que ele revelaria tudo o que sabe, para então atacar os problemas que foram criados. Mas se o demitir, o jogaram na rua, é porque querem se eximir de responsabilidades que seriam compartilhadas com esse servidor. Então, o momento é muito sério e nós estamos em cima do laço, como dizemos no Rio Grande do Sul. Nós estamos em cima das eleições e alguma coisa tem que ser feita. Senão, teremos judicialização dependendo do resultado.
Senador Lazier, senador Girão, Fernão Lara Mesquita, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui do Prós e Contras. Eu só tenho a informar que nossa produção entrou em contato, sim, com a assessoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, justamente a oferecer um pedido de uma entrevista e disse à assessoria que ele não se manifestaria por hora. Bom, é a resposta do senador Rodrigo Pacheco, da assessoria dele. Senhores, muito obrigado, hein? Agora são 4 horas e 20 minutos. Fato é, o que nós temos nesse momento é que o funcionário foi exonerado e ele foi à polícia e explicou exatamente as razões pelas quais ele acredita ter sido exonerado. Essas são as informações oficiais até o momento. Agora são 4 horas e 21 minutos. O mercado de trabalho formal brasileiro, falando um pouquinho agora de economia, registrou um saldo positivo de 278.085 de carteiras assinadas, ou seja, mais contratação do que demissão. Isso são os dados justamente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. A Camila Abdalmalak está conosco. Oi, Camila, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Piotr.
Vamos dar uma olhadinha nos dados, porque a gente vê que a economia brasileira, justamente com medidas de política econômica doméstica por este governo, pela equipe econômica, estão resolvendo problemas de economia internacional que assolam o mundo inteiro. Vamos lá. Está aqui, esse é o CAGED, né? O saldo está lá, o saldo líquido nesse momento, ou seja, já foram gerados agora em 2022... Ou seja, saldo positivo, 2.147.600 empregos. Só nesse mês de setembro foram 278.085, conforme a gente vê aqui. A agropecuária teve 9.474, a construção, isso é importante, porque tem muita gente apostando em crédito, ou seja, está comprando coisas, 31.166. O comércio com 56.909. A indústria, dado importante, também positivo aqui, 57.974. Setor de serviços, que sempre lidera, até porque a maior parte da economia é de serviços, 122.562, Camila.
A gente tem um raio-x aqui, Piotr, do que a gente vem comentando sobre o desempenho econômico do Brasil em 2022. O caminho do crescimento econômico está sendo pavimentado pelo setor de serviços, que responde por 70% do produto interno bruto. Então, naturalmente, a gente tem aí cerca de 40% dos postos de trabalho sendo criados por esse setor.
Vamos lá, temos outro dado aqui, por gentileza, Demetrius? Tá, então, mas só para a gente mostrar aqui esse dado, o saldo líquido em setembro, Porque nós estamos vendo justamente um país, e esse é o dado que a gente tem trazido com frequência aqui, né, Camila? Porque o país lá atrás subiu juros, aliás, tem decisão de Copom hoje também,
hoje, né? 13,75 a taxa de juros, esperado uma manutenção,
deve
mas...
ser mantido.
Exatamente.
O país conseguiu controlar a inflação pela taxa de juros, que é uma medida sempre amarga, mas tomou essa iniciativa antes de boa parte do mundo e também fez o que se chama de uma, podemos chamar assim, de uma mini reforma tributária na questão dos combustíveis. A inflação dos combustíveis ainda assola o mundo e aqui no Brasil, com eliminação e redução de impostos federais e também a redução do ICMS, que foi negociada com o Congresso, fez com que a gente tivesse inflação muito melhor. Ou seja, a inflação está em queda, o crescimento está em alto com geração de emprego, Camila.
Sem contar também que era estimado no início de 2022 que o Brasil não teria capacidade de gerar cerca de 1 milhão de postos de trabalho no ano de 2022. E essa estimativa foi sendo revisada para cima pelos economistas. Até o final do primeiro semestre se falava na geração de 1,5 milhão de postos de trabalho e agora já está sendo novamente revisitado e a expectativa é que ao final de 2022 tenham sido gerados aí ao redor de 2,5 milhões de postos de trabalho, mais do que o dobro que era estimado no início desse ano, Piotr. Isso porque também houve uma surpresa positiva com a atividade econômica no país. No início de 2022 se falava que o PIB cresceria ao redor de 0,5% e agora a gente já tem uma estimativa caminhando para próximo de 3%.
Camila, muito obrigado.
Obrigada.
Viu? Agora são 4 horas e 24 minutos. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É Fortaço e UniaSelv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Na Copa do Mundo, a Alemanha já conhece seus adversários na fase de grupo: Espanha, Japão e Costa Rica. Os alemães querem reverter o que aconteceu em 2018, quando foram eliminados na última colocação da primeira fase na Copa do Mundo, num grupo com Suécia, México e Coreia do Sul. Dessa vez, os alemães querem fazer jus à expectativa de ao menos uma semifinal para a Die Mannschaft. Os espanhóis são vistos como os adversários mais complicados. E fazendo arroz com feijão, ou melhor, o chucrute com cerveja, a Alemanha deve garantir a classificação para o mata-mata. Será que veremos mais gols da Alemanha ou mais um vexame da seleção tetracampeã do mundo, que está buscando o Penta no Catar?
Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
José Alencar, dono do Santo Colomba, recebeu o prêmio de chefe mais querido no Melhores da Gastronomia 2022 Jovem Pan e Go Air. O chefe dedica a vitória aos seus clientes.
Quero agradecer meus clientes. Eu tenho certeza que nessa votação, meus clientes que vem aqui degustar nossos pratos, está sendo assim, falar o português, claro, né? Uma brincadeira, né? São os cúmplices do Alencar. Então é um sentimento muito gostoso, uma lembrança do que você faz sempre para receber esse prêmio.
Dia 31 de outubro será realizada a grande festa aos campeões.
Jovem Pan News. A marca da notícia.
Você que sofre para pagar as contas e o mercado, você que é aposentado, você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais.
Aliança Brasil da Esperança, PT, PCP, Sol, Rede Solidariedade, Agiravante.
Eleições. Prepare-se para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília. Antes de sair para votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento oficial com foto, caneta para assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Vote 10.
A conta de água não vai aumentar. E o Tarcísio explica por quê.
O que a gente vai fazer com a Sabesp? Eu vou estudar a privatização da Sabesp? Vou. Vou tocar a privatização da Sabesp? Vou, se for melhor para o cidadão. Se a tarifa for baixar. Não é privatizar, privatizar. É para ter resultado. É para ter o melhor modelo, a melhor prestação de serviço e ter a tarifa justa. É isso que a gente quer.
Vote 10.
Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Coligação São Paulo pode mais.
De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1. Comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, hora de discussão. Por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Máquinas na Pan.
Os fabricantes de veículos fazem muitas pesquisas para agradar o público feminino na hora da concepção de um novo modelo para ser lançado no mercado, já que atualmente são elas que acabam decidindo pela compra do carro da família, dos filhos, do marido e dela mesma. O nosso próximo convidado, Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, analisa agora pra gente o empoderamento feminino no universo automotivo. Diga lá, meu amigo.
Essa história de que as mulheres estão dominando o mundo automotivo é mais do que verdade. Ah, não é de hoje, a gente já vê aí alguns estudos de algum tempo em lançamentos, as próprias montadoras, elas deixam isso sempre muito claro. Eu estava vendo até um estudo recente da Jumpstart Automotive, que já apontava, não é? Disse que dos entrevistados lá, as mulheres elas interferem em 80% das compras, sendo elas responsáveis diretamente por 65% dos negócios.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma excelente quarta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Propaganda eleitoral. TSE exonera servidor depois de denúncia da campanha do presidente Jair Bolsonaro sobre irregularidades em inserções no rádio. Vamos falar sobre os desdobramentos dessa história. Congresso Nacional, parlamentares analisam criação de CPIs ainda nesta legislatura. Podem ser instaladas comissões parlamentares de inquérito para investigar supostos casos de assédio eleitoral e os institutos de pesquisa e até a propaganda eleitoral. E tem a agenda dos presidenciáveis. Lula fica em São Paulo e concede entrevistas e Bolsonaro está em Minas Gerais. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
Tribunal Superior Eleitoral exonera assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Vamos conversar ao vivo sobre isso com Bruno Pinheiro, que tem os detalhes de bastidores, como sempre. Boa tarde, Bruno. A exoneração é resultado da denúncia da campanha do presidente Jair Bolsonaro, certo? Tem até um pedido de proteção para esse funcionário. Explica pra gente.
Já tem sim, viu, Cátia? Eu vou explicar a você uma ótima semana. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui com você, com quem nos acompanha. Já começando por essa parte final, o senador Eduardo Girão acabou fazendo essa solicitação ao ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, requerendo ali um agente da Polícia Federal que ele acompanhe imediatamente, 24 horas, esse servidor, Alexandre, que foi exonerado ontem aqui do TSE, após reportar um e-mail, que era uma reclamação de uma rádio, dizendo que não havia executado, veiculado realmente essa inserção da campanha de Jair Bolsonaro. Rapidamente, olhando no retrovisor, não muito distante, o ministro das Comunicações havia já feito uma denúncia de que várias emissoras de rádio não estariam divulgando essas inserções. Cerca de 154 mil inserções, segundo a campanha de Bolsonaro, não foram veiculadas. E aí, acabou gerando toda essa discussão. O assunto chegou aqui ao ministro Alexandre de Moraes. Na noite de ontem, enviou esses documentos com áudios, horários, inclusive nomes de várias emissoras. Esse caso segue sendo investigado. E aí, ontem, Alexandre acabou sendo exonerado. Hoje, na parte da manhã, em agenda no estado de Minas Gerais, Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, ele fez um discurso e voltou a falar sobre esse comportamento e essa exoneração que foi divulgada na data de hoje. Vamos ouvir.
Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT.
A Rapidamente, Kat, ontem, assim que esse servidor ele foi exonerado, alguns seguranças acompanharam ele até a saída do TSE e ele foi até a Superintendência da Polícia Federal, um depoimento que durou um pouco mais de 4 horas. Agora mesmo, antes do nosso jornal iniciar, uma nota do ministro Alexandre de Moraes aqui do TSE, resumindo, ele diz que as alegações feitas através do servidor em depoimento à Polícia Federal são falsas e criminosas e, igualmente, serão responsabilizadas. Viu, Cátia?
Bruno, você teve acesso ao e-mail de uma rádio que estaria entre essas emissoras auditadas pela campanha do presidente Bolsonaro, né? O que, que diz esse e-mail? Conta pra gente.
Exatamente, Cate, com exclusividade, tive acesso a uma cópia do e-mail que foi enviado ontem, que dizia que em vista que não recebeu o planejamento de mídia da coligação do presidente Jair Bolsonaro, referente aos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro do corrente ano, o que só foi detectado agora, no dia de ontem. Então, essa emissora, a emissora JM Online, estava respeitosamente solicitando uma orientação aqui da Justiça Eleitoral, como deveria ser feito, qual seria a reação, que somando no total cerca de 100 inserções não foram veiculadas e eles agradecem essa atenção e finaliza aguardando um retorno. Esse foi o e-mail que, segundo o servidor, ele recebeu, enviou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Meia hora depois, segundo esse depoimento, ele recebeu um outro e-mail que estava sendo exonerado. Esse caso continua sendo investigado. A gente continua aqui acompanhando essa investigação e essas respostas. Neste momento, Alexandre, exonerado, ex-servidor, está com a sua advogada reunindo informações. Já já ele vai emitir uma nota respondendo e existe ainda uma expectativa de uma conversa aqui na Jovem Pan. A gente volta a se falar. É com você, Cátia.
Muito obrigada, Bruno, e parabéns pela apuração. E vale lembrar que a campanha de Jair Bolsonaro entregou ontem provas sobre as inserções em rádios para o Tribunal Superior Eleitoral. Confira na reportagem de Yasmin Costa.
No relatório enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, a campanha do presidente Jair Bolsonaro cita 8 rádios da Bahia e de Pernambuco, que teriam apresentado mais inserções do PT do que do PL. Nas 8 emissoras, do dia 7 ao dia 14 de outubro, foram 1.835 inserções de Lula e 1.105 de Bolsonaro, uma diferença de 730 inserções. A campanha ainda nega que tenha apresentado a ação ao TSE com o objetivo de tumultuar o processo eleitoral. A campanha de Bolsonaro ainda afirmou que as rádios veicularam mais inserções do PT que o permitido em lei. Algumas chegaram a exibir mais de 50 inserções, sendo que o máximo permitido seria 25 inserções diárias. Por causa disso, a equipe jurídica de Bolsonaro pediu que o TSE determine a suspensão da propaganda de rádio da coligação de Lula em todo o país. O relatório atende a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do pedido feito pela equipe jurídica do PL. Moraes havia falado em falta de provas sérias e criticado o documento apresentado inicialmente por não conter a assinatura de um responsável. Na resposta, a campanha de Bolsonaro rebateu o presidente do TSE e alegou que o relatório não é apócrifo. Segundo os advogados, a empresa Audiência Brasil Tecnologia, responsável pelo levantamento de inserções, se trata de empresa com capital social relevante, cujo objetivo social, como se viu, é justamente distribuir, gerenciar e acompanhar a veiculação de campanhas de mídia offline, em tempo real, com a atuação destacada e reconhecida tanto no âmbito público quanto privado em todo o território nacional. A equipe do candidato à reeleição admite que o documento não foi assinado, mas o nome da empresa foi informado ao longo da representação. Para reforçar os argumentos, a campanha de Jair Bolsonaro encaminhou ao TSE uma declaração de um representante da empresa, atestando que há fidedignidade dos dados citados.
A gente segue repercutindo esse assunto e claro que a gente recebe agora o nosso comentarista José Maria Trindade para analisar essa história. Zé, boa tarde para você. Depois da apresentação de provas pela campanha exigidas pelo TSE e com esse novo capítulo, a exoneração do servidor da Corte Eleitoral, que seria o responsável pelas inserções, qual deve ser o final dessa novela? Explica para a gente.
Isso provocou aqui uma bomba política. Eu conversava agora há pouco com um dos ministros do Tribunal de Contas da União e ele se dizia assustado, inclusive com a possibilidade de uma reflexão forte sobre a eleição de domingo. Muito boa tarde a todos. Olha, o que acontece é o seguinte, a lei eleitoral exige, e a Constituição também, né, o equilíbrio de armas, ou seja, o equilíbrio na justiça eleitoral e também no dia a dia da campanha. E esse dia a dia inclui o horário eleitoral de rádio e TV. Para se ter uma ideia, esse horário eleitoral, ele é dividido de forma proporcional aos partidos, com base no número de deputados e senadores. É uma lei aprovada aqui no Congresso Nacional. Mas no segundo turno não há nenhuma proporcionalidade, divisão igual. E é isso que está falhando, segundo apontam esses estudos apresentados pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. E isto é muito sério porque desequilibra a disputa. E aí há aqui um raciocínio de que se desequilibra a disputa, é caso de se pensar, inclusive, numa reformulação, uma redistribuição de tempo de rádio e TV, ou mesmo suspender ou adiar a eleição. Esse pode ser um raciocínio. Por isso mesmo, deputados estão aqui apresentando um pedido de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para saber exatamente qual foi o motivo e de quem é a responsabilidade de não divulgação do horário obrigatório de rádio e TV das inserções, né? É preciso chegar lá. Todos pensavam que esta responsabilidade de fiscalização seria do Tribunal Superior Eleitoral e dos TREs, os tribunais regionais. E aí vem a Justiça Eleitoral e pede provas dos candidatos, da equipe dos candidatos. E o entendimento é de que o TSE deveria ter um plano de mídia ou algo que comprovasse exatamente qual foi a exposição e qual foi a divulgação das inserções que foram apresentadas pelos partidos políticos para o horário eleitoral. Portanto, uma CPI deve ser aberta aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, exatamente para investigar as responsabilidades.
Muito obrigada, José Maria Trindade. A gente volta a conversar daqui a pouco. E a gente acompanha o desenrolar desse caso. A gente conversa agora com a repórter Yasmin Costa, que também tem apurações exclusivas desse episódio. Yasmin, boa tarde para você. O que que você tem de novidade? Como que esse caso está repercutindo aí no Congresso?
Oi, Catiúcia, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. Como o nosso comentarista José Maria Trindade antecipou, aqui dentro do Congresso Nacional realmente já existe uma grande mobilização em torno desse assunto, dessa possível fraude envolvendo a não inserção de propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. E na Câmara dos Deputados já existe um movimento para a criação dessa CPI, como disse Zé Maria. E aí eu conversei hoje com o deputado Diego Garcia, que é o autor desse pedido para investigar se houve realmente irregularidades nessa inserção da propaganda do candidato à reeleição. Inclusive, o deputado, ele gravou um vídeo para a gente falando de como é que deve ser essa CPI. Vamos acompanhar.
Olá, pessoal, aqui é o deputado federal Diego Garcia, do Paraná. Hoje, juntamente com a deputada Carla Zambelli, Carolina Detone, José Medeiros, Carlos Jordi e Capitão Derrit, apresentamos o requerimento para a criação da CPI para investigar as inserções na propaganda eleitoral de rádio e TV. Diante da denúncia gravíssima feita pelo ministro Fábio Faria e diante da exoneração do servidor do Tribunal Superior Eleitoral, que era o coordenador, o responsável por encaminhar as inserções para as emissoras de rádio e TV, nós já temos...
Tá Pois é, Catiúcia, como o deputado esclareceu aí, a possibilidade de criação dessa CPI já está aí no papel. Eles querem investigar se houve qualquer tipo de irregularidade. Claro que essa comissão só realmente sai do papel se conseguir pelo menos 171 deputados que são favoráveis à abertura desse colegiado. Depois disso, passa por todo o trâmite que envolve, inclusive, a leitura ali no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a CPI já deixou claro, esse requerimento para abertura da comissão já deixou claro que serão 23 membros, com um tempo ali programado de 120 dias para concluir os trabalhos.
Yasmin, o Zé também adiantou os riscos para a realização do segundo turno, né? Diante da exoneração desse servidor, o Instituto Nacional de Advocacia já enviou um ofício urgente à Procuradoria-Geral da República com uma solicitação muito séria. Explica os detalhes para a gente.
Pois é, Catiúcia, o Instituto Nacional de Advogados quer a abertura de uma investigação por parte da Procuradoria-Geral da República para ver se realmente existem ali indícios de qualquer cometimento de crime nesse ponto que a gente está tratando aqui no Direto de Brasília. Mas a Procuradoria, o Instituto, melhor dizendo, a Nacional de Advogados, também aponta uma questão importante, porque eles dizem que se houver realmente esse número tão discrepante de inserções a favor do candidato do Partido dos Trabalhadores, o pleito eleitoral estaria comprometido. E eles pedem que a Procuradoria-Geral da República acione o Tribunal Superior Eleitoral para pedir o adiamento do pleito eleitoral agora, do segundo turno, do dia 30 de outubro, porque eles acham que essa é uma medida mais eficaz para tentar garantir a isonomia nesse processo agora, no fim, nessa reta final de segundo turno. Além disso, o Instituto quer que a Polícia Federal seja oficiada para garantir ali uma segurança 24 horas para o ex-servidor público que acabou de ser exonerado, Alexandre Gomes Machado, e a família dele, que ele seja ali escoltado pela Polícia Federal por 24 horas por dia, justamente porque ele pode ser uma testemunha ocular de possíveis crimes de alta magnitude que podem comprometer o sufrágio universal na avaliação do Instituto Nacional de Advogados. Eles ainda afirmam o seguinte, que é possível que tenham ocorrido os crimes relacionados a abuso de poder midiático e econômico pelos candidatos beneficiados, no caso, o candidato do Partido dos Trabalhadores e até mesmo de terceiros.
Agora, Yasmin, para concluir, como o Bruno disse mais cedo, o TSE já se manifestou, né?
Acabou de se manifestar. A gente teve acesso há poucos minutos antes de começar o jornal. O Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota a respeito de toda essa repercussão envolvendo a exoneração do ex-servidor Alexandre. E o que que essa nota que eu tenho aqui em mãos, Catiúcia, diz? Diz o seguinte, que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado foi motivada por reiteradas práticas de assédio moral, inclusive com uma motivação política, que serão devidamente apuradas. Essa nota do TSE ainda afirma que todo o depoimento do ex-servidor Durant, que ele fez à polícia, é um depoimento cercado de informações falsas e que é uma tentativa de evitar uma possível responsabilização administrativa, porque o TSE disse que vai abrir, nessa nota confirmou que vai abrir um processo administrativo disciplinar contra o servidor, para que ele seja responsabilizado por todas as informações que ele disse à Polícia Federal, que ele tem que provar essas informações. Nessa nota, o tribunal ainda afirma o seguinte, que nunca houve nenhuma informação, nenhuma denúncia em 2018 que foi apontada ali pelo servidor, que em 2018 ele já tinha apresentado informações relacionadas à não inserção de propaganda de alguns partidos. O Tribunal Superior Eleitoral disse que nunca houve qualquer tipo de informação relacionada a isso ou denúncia e que se o servidor em exercício das suas funções tivesse identificado alguma falha no procedimento, deveria ter seguido a lei, ter comunicado imediatamente e formalmente os superiores hierárquicos sob a pena de responsabilização se ele não tivesse feito isso, porque, segundo essa nota do TSE, nenhuma comunicação chegou à alta cúpula ali do Tribunal Superior Eleitoral. E no final dessa nota, o TSE diz o seguinte, que é importante reiterar que compete às emissoras de rádio e televisão cumprirem o que determina a legislação eleitoral sobre a regular divulgação da propaganda eleitoral durante a campanha e que não é função do Tribunal Superior Eleitoral distribuir esse material gratuito, do horário gratuito. Volto com você, Catiúcia.
Muito obrigada, Yasmin. A gente segue acompanhando esse caso. Muita água ainda vai rolar. Aliados de Lula no Senado Federal assinaram um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria supostos casos de assédio eleitoral ocorridos em todo o Brasil. Vamos conversar com a repórter Luciana Verdolim ao vivo sobre isso. Boa tarde, Lu. O pedido para a criação da CPI já conta com as assinaturas suficientes? E também outra coisa, a CPI das pesquisas eleitorais também pode ser criada este ano?
Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. Olha, está uma guerra aqui de assinaturas, uma guerra de CPIs no Senado Federal. A avaliação dos dois lados é que, apesar de estar faltando aí pouco mais de 2 meses para o final do ano, para o fim da legislatura, uma vez que os deputados e senadores só tomam posse em fevereiro, mas janeiro acaba sendo um recesso branco, ainda dá tempo de iniciar as investigações. O líder da minoria no Senado Federal, Jean-Paul Prats, disse já ter as assinaturas necessárias para a instalação da CPI do assédio eleitoral e faz questão de lembrar que já conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que teria se comprometido a, sem ser a próxima semana, porque a próxima semana depois das eleições tem feriado na semana do dia 8. Teria aí o compromisso de Rodrigo Pacheco de fazer a leitura dos requerimentos. Como a oposição está querendo a do assédio eleitoral, os governistas sinalizam também com a possibilidade, com a intenção de também discutir os institutos de pesquisa. Por isso, a expectativa dessas duas novas CPIs no Senado Federal. Jean-Paul Prats admite que o tempo é curto, admite que ainda há várias dificuldades, não basta apenas ler o requerimento, é preciso que os partidos indiquem seus representantes, mas de acordo com ele, mesmo com tantas dificuldades, ainda haveria tempo hábil, sim, para fazer pelo menos o início das investigações. A gente tem a declaração do senador.
Coisas, são 60 dias, claro, tem Natal, tem Copa do Mundo, etc., mas algumas CPIs dessa podem já levantar, né, assuntos e depois serem objeto de revisão por outra CPI proposta numa nova legislatura. Evidentemente que essas agora que estão lidas teriam que funcionar até, no máximo, a virada da legislatura. Mas é possível, primeiro, esse efeito profilático, esse efeito preventivo, o aviso de que o Senado está de olho nessas práticas, inclusive nos seus comandos, nas suas metodologias mais centrais, e também a possibilidade de investigar rapidamente. Porque no caso do assédio eleitoral, a justiça eleitoral está funcionando muito rápido. Então a ideia é a seguinte, depois da eleição, se se instala, essa coisa pode acontecer em 20 dias. Não há nada que impeça isso. Uma CPI não precisa levar 3 meses, 4 meses. Ela tem um prazo rápido, principalmente se ela já recebe as informações da base.
Vale ressaltar que o assédio eleitoral é caracterizado pela compra de votos, pela tentativa de compra de votos que, segundo o senador, estaria ocorrendo aí em vários municípios brasileiros. O prefeito oferecendo vantagens em troca de votos nas eleições, seja as eleições nos estados, seja eleição para a presidência da República. Tudo isso, de acordo com o senador, precisa ser investigado. Ah, os governistas dizem também que é preciso apurar a questão dos institutos de pesquisa que erraram muito no primeiro turno das eleições.
Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
O Renault Kwid é mais economia, com design de SUV. Ele tem tela de 8 polegadas para espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré e 4 airbags de série. Garanta o seu a partir de R$62.990, mais até R$2.000 de supervalorização no seu usado. Faça um test drive no Kwid, o melhor valor de revenda de 2021. Juntos, salvamos vidas.
O maior evento esportivo do mundo. A melhor cobertura do Brasil.
Flávio, queremos ouvir. Flávio Prado.
Olha, Vanderlei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social.
Em novembro, Copa do Mundo, Qatar 2022.
Você falou, foi um jogo difícil, mas creio que a nossa equipe jogou bem.
E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes. E torce com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte. É fortaço. E une a Selvi. EADC semipresencial como encontros semanais virtuais ou no polo.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin, pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até às 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Coligação PLPP e Republicanos.
Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo, as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é, presidente?
Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação.
Bolsonaro 22.
Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Quero fazer um compromisso de honra com você, de que vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Vou defender o estado onde nasci. Farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu, a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra. Eu